ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
Está no ar mais uma edição do Feijoada Completa. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente. E nessa semana em que se comemora o Dia dos Namorados, né, Dia dos Apaixonados aí, a gente vai romantizar um pouquinho a parte musical desse programa. Abrindo aí com Spyro Gyra, esse grupo de jazz fusion, com essa canção chamada When Love Comes, do álbum Got the Magic, de 1999. Pois é, o dia 12 de junho, né, é o Dia dos Namorados. Se você tá ouvindo esse programa depois do dia 12, espero que seu Dia dos Namorados tenha sido muito bacana. Se você tá ouvindo antes, né, ou no dia certinho, que era na sexta-feira, às 9 da noite, quando o programa vai ao ar, que seja um jantar bacana também, um tempo legal aí pra você celebrar com quem você ama essa data aí do 12 de junho. Muito bem, no Feijoada de hoje nós vamos falar sobre as micro e pequenas empresas e a ajuda que elas precisam, né? Esse assunto foi tema de um debate da comissão mista de acompanhamento do coronavírus aqui do Congresso Nacional com o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Nós vamos saber mais informações sobre isso no programa de hoje. Que linda essa música, hein? Bom, no Feijoada também nós vamos falar sobre artes em tempos de pandemia, porque os museus estão aí com exposições virtuais, né? Para você acompanhar pela internet os grandes museus do mundo e também o teatro, colocando peças, espetáculos teatrais também na internet para você acompanhar. No nosso quadro Atravessar Fronteiras, a Adriana Magalhães vai falar um pouquinho sobre a volta, né, a possível volta aí do turismo no sul do Brasil, que já tem números bem mais tranquilos em relação à Covid-19 e já começam a abrir, né, as suas atrações turísticas. E no nosso caldo cultural, a gente vai falar hoje sobre acervo documental da Câmara dos Deputados, né, e uma publicação com toda a vida parlamentar de Berta Lutz, uma grande lutadora pelos direitos das mulheres na década de 30, né? A gente vai saber um pouco mais sobre como está esse processo aí e também da participação do arquivo da Câmara dos Deputados, no Centro de Documentação da Câmara, na Semana Nacional de Arquivos, que vai até o dia 14 de junho. Bom, e nesse clima romântico aqui do nosso Feijoada Completa de hoje, Romance, Love is in the Air, né? Que a gente começa nosso programa com a nossa parte musical ouvindo um clássico do jazz. Tá aí a Billie Holiday, que vai cantar pra gente essa belíssima canção, Blue Moon.
Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Thank you.
without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Sensacional, ela é a única, Billie Holiday com a gente, Blue Moon, nesse belo tema romântico aqui, nesse clima de semana do Dia dos Namorados aqui no Feijoada. E a gente começa falando de economia em meio à pandemia do novo coronavírus. A comissão externa que acompanha, a comissão mista, formada por deputados e senadores que acompanha a situação do coronavírus no país, debateu essa semana a dificuldade dos micro e pequenos empresários do país na obtenção de crédito. Lembrando que os micro e pequenos empresários é que geram a maior parte dos empregos e, além de tudo, né, estão numa dificuldade muito grande porque não podem aí atuar nesse momento. Esse debate foi feito com a participação do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que inclusive durante essa audiência defendeu a privatização do Banco do Brasil e foi contestado por vários parlamentares. Mas o grande foco desse debate foi mesmo a situação dos pequenos empresários, que estão reclamando pela dificuldade de acesso ao crédito, o que está também preocupando os parlamentares. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, ele que é o relator da comissão mista, formada por deputados e senadores, que acompanha a situação do coronavírus. Deputado Francisco Júnior, prazer em ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como vai? Tudo bem?
Graças a Deus. Caminhando. Obrigado. Cumprimento também a todos os nossos ouvintes.
Bom, deputado, a preocupação aí com relação aos micro e pequenos empresários que estão, né, muitos deles sem poder atuar nesse período de pandemia, a preocupação que tem sido aí mostrada pelos parlamentares da comissão mista e que agora foi objeto desse encontro com o presidente do Banco do Brasil. Que avaliação o senhor faz desse encontro e quais são as principais preocupações dos parlamentares nesse momento?
Olha, todos esses encontros, eles vão construindo aí essa relação do governo federal com a pandemia, as ações que estão sendo realizadas, as dificuldades que vão sendo enfrentadas. E de tudo o que a gente vem trabalhando, realmente tem incomodado bastante essa dificuldade que, de forma especial, as pequenas e microempresas estão conseguindo apoio para continuar existindo, né? Não quer falar assim, radical, mas é verdade. Uhum. Então, assim, uma fala constante de toda a equipe econômica, desde o ministro Paulo Guedes, passando pelo presidente do Banco Central, da Caixa, do Mansueto, de todos, que não vai faltar dinheiro da pandemia, e a gente percebe o esforço do governo federal para isso. Porém, na pessoa física, houve um bom desfecho, né? Foi criado o apoio emergencial, apelidado de Corona Voucher, que chegou até a família. Sofreu algumas alterações, voltou, mas ele está chegando. Outras ações também chegaram ao Estado e aos municípios, então houve toda uma discussão, mas também chegaram. Algumas na área comercial, em alguns aspectos, conseguimos exonerar, do ponto de vista tributário, algumas áreas. Contudo, a grande massa de trabalhadores no Brasil, elas estão justamente nas pequenas e microempresas. E essas empresas, elas apesar de ter sido criado algumas linhas de crédito, algumas situações, mas não estão chegando, né? Eles não conseguem acessar esse recurso. Existe aí toda uma série de dificuldades próprias do mercado ou da própria legislação, dos cuidados que os bancos têm, que infelizmente não deveriam ser aplicados agora nesse tempo de pandemia, porque nós estamos falando sobre a sobrevivência dessas empresas. E E então a gente percebe que existe toda uma boa vontade, mas falta alguma coisa, falta um algo mais para que se efetive realmente esse apoio e a gente consiga contornar de uma maneira melhor toda essa situação com relação às pequenas e médias empresas.
Esses entraves...
Então, isso foi o mais tratado com o presidente.
Uhum. Esses entraves são entraves burocráticos, deputado. A questão, o senhor falou da legislação e também do próprio rigor, né, que os bancos têm em relação à concessão de crédito. Como é que isso pode ser melhorado na avaliação do senhor? É questão de legislação, é entrave burocrático da própria lei, ou, na verdade, cabe também um pouco de boa vontade por parte do sistema financeiro?
Olha, na minha opinião, e eu não sou economista, né? Então é uma opinião leiga, mas é o seguinte, nós sabemos da complexidade da economia, nós sabemos de todas essas dificuldades. Agora, nós percebemos que é um setor que tem muita resistência a admitir qualquer tipo de perda. Então ele é muito exigente com relação a não correr riscos, né? Ou a minimizar ao máximo os riscos. Só que nós estamos num momento onde eu não chamaria nem de risco, eu chamaria de certeza de prejuízo. É um momento onde cada segmento está dando a sua participação, está dando a sua cota de sacrifício e sofrimento. E a gente percebe nesse segmento, nesse setor, não apenas nesse momento, mas em todo e qualquer momento da história, uma dificuldade muito grande, chegando ao ponto, muitas vezes, ao longo da história, que nos momentos de crise lucrar com ela. Isso é inadmissível nesse momento onde milhões de vidas estão sendo ceifadas. Então, eu entendo que vocês a expressão boa vontade, vamos ficar com ela. Eu penso que a boa vontade, né, seria o mais importante nesse momento, muito mais do que legislação ou qualquer outra situação. Falta, e aí eu não posso nominar, a conversa foi com o presidente do Brasil, mas não é sobre o Banco do Brasil que eu estou falando, é sobre todo o sistema bancário, a forma como funciona no Brasil, então, e no mundo todo, mas no caso é Brasil, isso realmente precisava ter uma ação, talvez, aí sim entra o governo, mais firme, mais forte, no sentido de nós diminuirmos um pouco todo esse prejuízo que estamos tendo, para conseguir socorrer as nossas empresas.
Agora, deputado, historicamente, a gente sabe que o Banco do Brasil, a Caixa, os bancos públicos, eles têm têm um processo de liderança importante aí quando se trata, né, de, digamos, socializar um pouco, de mostrar, né, de liderar a ação, a importância social do sistema, que o sistema financeiro pode ter. A gente viu isso, por exemplo, com a queda das taxas de juros bancários lá, ali no início dessa década de 10, né? 2011, 2012, que foi um processo importante que a Caixa e o Banco do Brasil lideraram, inclusive, na questão da concessão de crédito. Nesse momento, como é que o senhor vê o papel dos bancos públicos como uma liderança para poder justamente trazer essa consciência ao sistema financeiro? E como é que foi a conversa com o presidente do Banco do Brasil nesse sentido? O senhor viu a disposição do presidente do Banco do Brasil para que o Banco do Brasil possa, junto com a Caixa e outros, né, os bancos públicos, alguns estaduais que ainda restam, liderar esse processo?
Olha, nesse momento eu vou até remeter a duas colocações que foram feitas. Uma, eu não lembro se do deputado Cacá, e a outra da senadora Elisiane. Desculpa se eu estiver errando os nomes. Uhum. Mas o deputado perguntava assim, que se foi mal o Benevides, foi mal, não lembro agora. Mas ele dizia assim, depois da apresentação que foi feita pelo banco, o Banco do Brasil está tão bem, se está tão bem, então por que a possibilidade de privatização? Esse é um questionamento. Eu coloco isso até porque, neste momento, parece que os nossos bancos públicos, de forma especial aí, o Banco do Brasil, ele está mais preocupado em se aproximar de uma prática de um banco privado a assumir as suas responsabilidades das políticas públicas.
Uhum.
Então, essa é um momento difícil, com certeza. O banco tem que ter um cuidado muito grande com isso. Mas, se não me engano, a senadora Elisiane questionou justamente isso. Porque, neste momento, parece-me que os bancos privados emprestaram mais dinheiro do que os bancos públicos. E isso não é o comum. Nesses momentos, os bancos públicos, eles emprestam mais, eles são mais ágeis nesse sentido. E nesse momento, segundo informação que foi colocada pela senadora, nós tivemos mais empréstimos por parte dos bancos privados que dos bancos públicos. Então, isso acende realmente uma luta amarela. Nos falta esse comportamento e essa liderança, compreendendo o momento difícil e sensível que estamos vivendo agora da pandemia. Então, há necessidade de termos uma ação mais ousada, mais exigente, para conseguir, senão as nossas consequências vão ser piores. Inclusive, os próprios bancos, porque se não tivermos a sobrevivência das empresas, o dinheiro ele sai daqui também, ele não fica. Então, há uma migração muito grande desse setor. Então, é uma situação onde realmente a gente percebe que essa liderança ela podia estar sendo melhor exercida nesse aspecto. No mais, a gente reconhece o esforço, reconhece o trabalho, mas falta a complementar. Tem uma expressão que sempre é usada na comissão, até ela ficou muito, muito marcada com o senador Espiridione, que diz o seguinte: a caixa d'água está cheia, mas ela precisa chegar onde precisa chegar. Quer dizer, a caixa está cheia, o recurso existe, mas não está tendo vazão. Ele não está chegando aonde precisa chegar para fazer a economia circular e cumprir o seu papel. Então, de nada adianta ter o recurso se ele não chegar às pequenas e microempresas. No Brasil, nós vamos ter um incremento, um aumento exagerado de desemprego que vai chegar aí a uma crise muito maior. No pós-pandemia, nós teremos uma outra crise que não é desejada por ninguém.
Você acha que a pressão do parlamento vai mudar essa realidade, deputado? Pode mudar essa realidade?
Olha, se tem algum lugar que pode fazer essa pressão e insistir para que isso mude, é o Congresso. Então, nós temos essa esperança, isso tem sido uma discussão constante, e eu tenho essa esperança e acredito que sim, que nós vamos poder criar as condições necessárias para enfrentar esse tempo aí de pandemia da melhor forma possível. Especificamente, de forma muito especial, essa questão das pequenas e microempresas, né, que é algo, porque nas outras áreas o Congresso interferiu muito, né, de forma muito tempestiva, de forma muito correta. Então há hoje um esforço muito grande de todo o Congresso, Senado, Câmara, situação, oposição, para podermos tomar as medidas necessárias até essa hora. Então, por isso que eu quis destacar que nessa área nós ainda estamos esforçando e precisamos melhorar. Mas em várias outras áreas, igual eu citei no início, os recursos para o Estado e os municípios, o Corona Voucher, as medidas de saúde, então, todas essas houve aí uma participação intensa e muito tempestiva do Congresso Nacional.
Perfeito. O deputado Francisco Júnior conversando com a gente, ele que é do PSD de Goiás, falando a respeito, ele é relator, né, da Comissão Mista de Acompanhamento da Situação do Coronavírus, essa comissão que reúne deputados e senadores. Deputado, muito obrigado por participar aqui do nosso programa aqui na Rádio Câmara, obrigado por nos atender e vamos desejar sucesso para que realmente essas microempresas recebam os recursos que elas precisam, porque realmente, como o senhor disse, caiu a chamada aí do deputado, mas enfim, nós estávamos encerrando aqui, então dizendo que de fato as micro e pequenas empresas são aquelas empresas que realmente necessitam, né, mais desses recursos nesse momento, porque são aquelas que geram o maior número de empregos no país. E é isso aí, daí a participação, portanto, do deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Nós vamos agora para um breve intervalo aqui no Feijoada Completa, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você.
Feijoada Completa.